Olá, bem-vindo à Primeira Igreja Batista de Manaus. Ouça agora mais uma mensagem que eu tenho certeza que edificará a sua vida.
Mais uma vez, Deus nos dá o privilégio de estudar a sua palavra e hoje nós queremos falar sobre a vontade do Senhor no tocante a como devemos viver a nossa cidadania. Como viver a nossa cidadania. Eu restaurei um documento antigo dos cristãos do segundo século da nossa era, em que Diagneto recebeu um escrito de um autor de nome desconhecido, onde ele falava a respeito dos cristãos da sua época, isto no segundo século da nossa era. E ele diz, olha, eles moram aqui, mas eles estão se preparando para a vida em outro patamar. Eles são cidadãos da terra, mas eles são ao mesmo tempo cidadãos dos céus. É importante nós sabermos que nós somos cidadãos dos céus e em Jesus Cristo nós podemos ter a garantia de que estaremos seguros na eternidade. Mas com certeza nós muitas vezes pensamos a respeito dos nossos compromissos deste lado da eternidade. Há, na verdade, vários escritos no Novo Testamento que tratam a respeito da nossa cidadania terrena. E um destes aspectos da nossa cidadania terrena é tratado por Pedro, é tratado também pelo apóstolo Paulo, não apenas na carta aos Romanos, mas também quando ele escreveu a Tito. E em muitos outros livros da Bíblia, inclusive no Velho Testamento, nós temos nuances a respeito de como é que nós, que somos servos de Deus, devemos viver. Eu entendo que por causa do tempo, deste tempo especial em que vivemos no Brasil, este tema é extremamente importante. Se não observem a leitura de 1 Pedro, a primeira carta de Pedro, no capítulo 2, versos 12 a 17. 1 Pedro, capítulo 2, versos 13 a 17. Por causa do Senhor, estejam sujeitos a toda instituição humana, quer seja ao rei como soberano, quer seja às autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem vocês silenciem a ignorância dos insensatos, como pessoas livres que são, não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Pelo contrário, vivam como servos de Deus, tratem todos com honra, amem os irmãos na fé, temam a Deus e honram o Rei. É muito importante nós notarmos que estas afirmações de Pedro e de Paulo a respeito de como nós devemos agir na nossa cidadania terrena são muito especiais, até porque o povo de Deus, ali no primeiro século, os cristãos, eles não viviam em uma democracia, eles viviam debaixo do tacão do Império Romano, especialmente nos primeiros anos, debaixo do tacão de Nero, um imperador absolutamente cruel, um tirano. E mesmo assim, mesmo vivendo debaixo de tanto sofrimento, tanta perseguição e tanta tirania, Pedro e o apóstolo Paulo também, eles escreveram de que devíamos estar sujeitos a toda a instituição humana. E ele diz, quer seja o rei, quer sejam as autoridades. As autoridades. É interessante este conceito de submissão. Submissão é, na verdade, um conceito que tem origem militar, que é viver obediente a uma pessoa que está acima de você. Portanto, é uma menção à questão de hierarquia nos relacionamentos. É importante nós notarmos que neste texto, o Pedro, ele diz claramente qual é o propósito do governo humano. O propósito do governo humano. a resposta do propósito do governo humano é que o governo deve promover a justiça e a paz na sociedade. O texto análogo ao que li em 1 Pedro capítulo 2 é o texto de Paulo quando escreveu aos de Roma no capítulo 13. E o apóstolo Paulo acrescenta algo muito interessante, porque a partir do verso 4 do capítulo 13, ele diz assim: pois toda autoridade é ministro de Deus para o seu bem, mas se você fizer o mal, então tenha medo, porque não é sem motivo que a autoridade traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar quem pratica o mal. Quando nós lemos sobre que o governo, ele estava se referindo ao governo romano, o governo do seu tempo, traz a espada para castigar os maus, ele está literalmente fazendo uma referência à pena capital, à morte, a que eram levados aqueles que desobedeciam ao governo. Amados, é muito interessante nós notarmos esta afirmação de que o propósito do governo humano, segundo Deus, é, de fato, promover a justiça e a paz na sociedade. Ora, nós sabemos que em muitos governos não há esta prática, a prática da justiça ou a busca do bem da sociedade. Mas, mesmo assim, é a orientação de Deus que nós estejamos submissos às autoridades. As autoridades. Um dos propósitos de Deus para os governantes é que eles legislem o comportamento dos cidadãos. Ai de nós se não fosse assim e há bom tempo houvesse pelo menos este interesse. Porque como seria então o controle da violência, a proteção dos fracos? Como seria a nossa vida? Não havia nenhuma ordem na sociedade. De fato, haveria extremo sofrimento. É importante nós notarmos que o propósito de Deus para as autoridades é que nos ajudem a viver de maneira ordeira. E nesta maneira ordeira de viver, nós podemos então fazer a vontade de Deus. Paulo, quando escreveu a Timóteo, seu filho na fé e no ministério, no capítulo 2, versos 1 e 2, ele diz que, portanto, nós devemos orar pelos nossos líderes políticos, a fim de que a vida se torne, venha a ser boa e digna, E todos nós devemos assumir esta incumbência de orar por nossos líderes políticos, todos eles. Mas não apenas este texto trata a respeito deste assunto já citado, o propósito de Deus para a presença das autoridades sobre nós, mas este texto também nos apresenta o significado desta submissão. O que é esta submissão às autoridades políticas? Do passado, no tempo em que Paulo escreveu, mas agora no nosso tempo também. E nós aprendemos pelo menos três coisas importantes no texto inicialmente lido. Nós devemos obedecer às leis do governo civil, porque, de fato, eles estão ali por causa da ordem do Senhor. Nós temos de obedecê-los, E obedecemos quando pagamos impostos. Impostos existem desde o tempo da igreja ali no primeiro século. Nós, naturalmente, por causa das leis do governo, as leis que regem a nossa vida, nós não ousamos dirigir na contramão se estamos dirigindo um veículo e tantas outras coisas. Nós aprendemos das leis. E é maravilhoso quando nós perseguimos as leis, sofremos menos, não cometemos atrocidades na nossa sociedade. Mas não apenas obedecer às leis, elas são para o nosso bem, mas também respeitar as autoridades. Novamente faço menção que esta palavra de Pedro foi escrita quando eles viviam debaixo da força política de Nero, um imperador cruel, mas mesmo assim está escrito na palavra de Deus, que é orientação para nós: respeitem as autoridades. Pedro diz: honrem o rei. E geralmente nós, por causa da nossa qualidade de vida, da nossa experiência de vida no mundo hoje, nós pensamos assim, é quase imediato esse pensamento. E se o rei, isto é, e se a autoridade for indigna, o que devemos fazer? Não há nenhuma outra escolha senão fazer a vontade de Deus, respeitar as nossas autoridades. Sim, senhores, respeitá-los. Se nós negamos o respeito às nossas autoridades, em última análise, nós resistimos a Deus e à orientação que Ele tem para nós. Mas o significado da nossa submissão é obedecer às leis do governo, mas também nós sabemos que é respeitar as autoridades, mas ainda nós devemos nos submeter praticando as boas obras. Quem sabe nos lembramos da palavra de Jesus no Sermão do Monte, não é? Ele diz que nós somos luz do mundo e nós devemos praticar as nossas boas obras para que as boas obras sejam vistas e o nome de Deus seja glorificado. No caso de nos submetermos praticando boas obras, submetermos às autoridades praticando as boas obras, é para que silenciemos aqueles que na sociedade levantam maledicências a respeito do povo cristão. Os irmãos sabem muito bem que o povo cristão tem sido perseguido desde os primórdios da igreja. E a razão por que são perseguidos é porque são diferentes. É porque são diferentes. Aquele documento que eu resgatei, ao qual já fiz referência, a carta de Diagneto, diz coisas muito interessantes a respeito da diferença na vida dos crentes do Senhor Jesus Cristo. Por exemplo, nesta carta está escrito assim: eles amam todos, mas são perseguidos por todos. Eles são até levados à morte, mas eles têm a convicção de que mesmo assim eles experimentam vida eterna. Eles são pobres, mas fazem muitos ricos. Eles são desonrados e ainda assim eles experimentam glória por meio desta desonra. A diferença positiva na vida dos crentes faz com que eles sejam perseguidos, mesmo quando fazem o bem. E a carta de Diagneto trata de vários outros assuntos, mas nós entendemos bem o que aquele autor que enviou a carta a Diagneto no segundo século da era cristã estava querendo dizer. A diferença da qualidade de vida, da experiência de vida dos crentes, levanta suspeitas e também levanta muitas perseguições. Recentemente eu tenho lido alguns documentos que dizem que a fé cristã, a igreja cristã em particular, é a grande desgraça e a miséria das sociedades no nosso tempo. É incrível como uma pessoa pode escrever assim, mas é a verdade. Nós devemos reconhecer isso e jamais deixar de cumprir a vontade de Deus, que é praticarmos o bem, para silenciarmos as maledicências daqueles que falam mal de nós. Com a prática do bem, inclusive o bem de nos submetermos às autoridades, nós poderemos sim abafar grandemente a crítica que muitos têm a respeito da igreja cristã. É interessante que o apóstolo Paulo, quando escreveu a Tito, no capítulo 3, versos 1 e versos seguintes, ele lembra como os cristãos eram antes de aceitar Jesus. O que ele quer dizer é que nós éramos exatamente como os incrédulos são, mas Deus teve misericórdia de nós. Eu quero ler este texto porque acho muito importante. Escreveu Paulo a Tito: lembre a todos que se sujeitem novamente, a questão da sujeição, se sujeitem aos governantes e às autoridades, que sejam obedientes, isto é, obedientes às autoridades, que estejam prontos para toda boa obra. De fato, é o mesmo esboço de Pedro a respeito deste assunto, né? As boas obras são uma forma como nós nos submetemos. Aí ele afirma alguns particulares. que sejam pacíficos, cordiais, dando provas de toda cortesia, a ele estende, para com todos, pois nós também no passado éramos insensatos, desobedientes, desgarrados, escravos de todo tipo de paixões e prazeres, vivendo em maldade e inveja, sendo odiados e odiando-nos uns aos outros, isto é, quando não eram crentes. Mas quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor por todos, ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Ele derramou, eu quero afirmar, já derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Amados, quando nós somos submissos às autoridades destas formas, obedecendo às leis, respeitando autoridades e praticando o bem, na verdade nós damos um grande testemunho da nossa fé no Senhor Jesus Cristo. Se nós não honramos ou nós abdicamos estas responsabilidades como cidadãos, vivendo só para nós mesmos, nós damos razão para as críticas daqueles que não conhecem a verdade do Evangelho. Amados, este é um apelo das Escrituras, portanto um apelo de Deus, para que nós nos envolvamos na vida da sociedade. Quando nós pensamos a respeito deste assunto, nós devemos pensar a respeito do povo de Israel na Babilônia. Eu fiz algumas referências hoje de manhã a respeito daquele tempo difícil do povo de Deus no cativeiro babilônico. Amados, no cativeiro, Israel, o velho Israel, vivia em um ambiente terrivelmente hostil, pagão, mas o profeta Jeremias insistiu que os servos do Senhor vivessem procurando o bem da sociedade. Vale a pena nós voltarmos o nosso olhar para esta página da revelação profética em Jeremias 29, versos 5 em diante, onde apesar de toda a crise por que eles passavam, sofrendo amargamente debaixo do tacão babilônico, Jeremias escreveu assim para os servos de Deus: construam casas, morem nelas, plantem pomares, comam o seu fruto, casem e tenham filhos e filhas, escolham esposas para os filhos de vocês e deem as suas filhas em casamento para que tenham filhos e filhas. Aumentem em número e não diminuam aí na Babilônia. Isto é porque alguns estavam tão abalados que eles disseram: não, nós não vamos mais viver de forma natural. Eles vivam de forma natural. E a continuação do texto, verso 7: procurem a paz da cidade para onde eu os deportei e orem por ela ao Senhor, porque na sua paz vocês terão paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos. Nos envolvermos e procurarmos o bem, a paz da nossa sociedade, nos submetendo às autoridades e fazendo o bem, será uma bênção não para a sociedade, mas reverterá como bem para nós mesmos. É verdade que nem todos são chamados para uma carreira política, graças a Deus por isto. Mas alguns servos do Senhor são chamados para isso, especificamente. E nós devemos orar por estes, a fim de fato contribuam o seu melhor para o bem da comunidade, para o bem do Estado e para o bem do nosso país. Mas o texto que li inicialmente, em 1 Pedro capítulo 2, também fala a respeito da razão específica, porque nós devemos nos submeter às autoridades. É interessante isto porque está logo no verso 13 da leitura que fiz. O início da leitura por causa do Senhor. Por causa do Senhor a quem servimos, estejamos sujeitos a toda instituição humana, quer ao rei como soberano, quer às demais autoridades. A razão é a seguinte: as autoridades foram e continuam sendo instituídas por Deus. Deus, na sua soberania, define as lideranças humanas no sentido político e em todo o sentido. No verso 4 da leitura que poderíamos fazer em Romanos 13, portanto, da lavra do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo, orientado por Deus, chamou as autoridades políticas como ministros de Deus para o nosso bem. Ministros de Deus para o nosso bem. E é natural que nós pensemos a respeito de alguns países que têm governos maus, cruéis e que destroem a vida da sociedade. Mas, amados, não há nenhum outro texto a respeito deste assunto. De fato, eles são chamados porque são ministros de Deus para cumprirem os propósitos de Deus, que é verdade, nem sempre entendemos. O que eu quero dizer é que às vezes Deus levanta alguns ministros maus para que operem o seu castigo sobre aqueles que de fato têm vivido em seus pecados. Nós não conhecemos todos os propósitos de Deus, mas podemos crer que Ele quer o nosso bem. Porque finalmente, por vezes, todo ser humano precisa, de fato, ser disciplinado para aprender preciosas lições. Mas no verso 5 deste texto de Romanos 13, o apóstolo Paulo diz assim: devemos também ser submissos às autoridades pela simples razão de dever de consciência. Dever de consciência. A ideia que ele está trazendo é porque isto é bom, é o que precisa ser feito, é o que Deus quer de nós. Então, por causa de Deus que desejar de nós e nos instruir assim, sermos submissos à autoridade, precisamos ser. Nós devemos lembrar aqui aquela palavra da profecia de Daniel no capítulo 2 e verso 21, onde a palavra de Deus diz assim: Deus remove e estabelece os reis. Ele é absolutamente soberano para fazer isso. E Deus dirige os soberanos que levanta diante das nações conforme os seus propósitos. Boa lembrança é a lembrança de Isaías 45, versos 1 a 5. Hoje de manhã eu fiz referência muito próxima deste texto, mas no capítulo 45, a partir do verso 1, nós lemos assim. Deus afirma: assim diz o Senhor, afirmou Isaías, ao seu ungido. Quem era ungido? A Ciro. Ciro era um rei medo-persa, a quem tomo pela mão direita para submeter as nações diante dele, para desarmar os reis, referência a Nabucodonosor, o babilônio, e para abrir diante dele os portões que não se fecharão. Eram os portões de Jerusalém e do templo do Senhor. Eu irei adiante de você. Notem, isto é uma referência a Ciro, que não pertencia perfeitamente a Deus, mas era usado por Deus para o bem do povo de Israel. Eu irei adiante de você, Ciro, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei os portões de bronze, despedaçarei as trancas de ferro, darei a você os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que você saiba, Ciro, de que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o chama pelo nome. Ciro. Que maravilha sermos lembrados desta verdade. Mas por último, o texto que inicialmente li a respeito da nossa submissão apresenta também os limites desta submissão às autoridades. Isto não é uma negação dos princípios já trazidos, de que temos de estar submissos, porque Deus é que levanta as autoridades E Deus é que derruba as autoridades em qualquer lugar, em qualquer tempo. O limite da nossa submissão às autoridades é se a submissão que eles querem que nós experimentemos sobre eles impeça a nossa relação e a nossa obediência a Deus. A ideia bíblica é esta, amados. Se aquele poder quer ou se esforça para impedir a nossa comunhão com Deus e a nossa obediência a Deus, há uma maneira de expressar isso. Aí a coisa pega. Aí nós seremos, sim, desobedientes, mas eu direi mais a respeito disso. Se há necessidade de uma escolha entre Deus e o rei, nós faremos, se isto se tornar necessário. Mas é interessante que lá no texto original de 1 Pedro capítulo 2, ali no verso 17, nós encontramos que Pedro, orientado por Deus, porque ele está escrevendo, inspirado pelo Santo Espírito de Deus, ele escreveu assim: tratem todos com honra, amem os irmãos na fé. Notem a continuidade. Temam a Deus e honrem o rei. Pedro, orientado pelo Senhor, faz uma distinção entre Deus e o rei nesse nosso relacionamento com autoridade. Temer a Deus, e vamos acrescentar, a Deus somente, mas honrar o rei. Os líderes políticos não são, de todos soberanos. Deus é soberano. O líder político é uma mera criatura e não o Criador. Só Deus é o Criador e o sustentador da nossa vida. E quando cristãos, ao longo da era cristã, tiveram de escolher entre o soberano e a criatura, o rei, eles souberam escolher. É para nos lembrarmos do seguinte: o nosso respeito maior e verdadeiro temor é a Deus. E se houver conflito nestas experiências, nós devemos continuar seguindo as ordens, os ensinos e os princípios de vida que Deus nos dá. Há uma explicação, há uma ilustração muito importante no Novo Testamento a respeito de uma oportunidade quando foi preciso escolher entre os líderes ou a vontade de Deus. Eu me refiro àquele texto que nós encontramos em Atos, no capítulo 5, a partir do verso 17. Ouçam esta leitura com atenção. Esta foi uma experiência dos cristãos lá nos primórdios da experiência cristã. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, o partido. É muito importante reconhecermos que é chamado o partido, porque era partido mesmo, e era verdadeiramente um partido político entre os judeus. Os saduceus eram este partido, o partido dos saduceus. Então era o PS, não é, irmãos? Era o PS, partido dos saduceus. Eles ficaram com muita inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Tinham esta autoridade ali entre os judeus. Mas de noite, um anjo do Senhor, isto é, um mensageiro do Senhor, abriu as portas da prisão e, levando-os para fora, lhes disse: vão ao templo e digam ao povo todas as palavras desta vida. Traduzindo, preguem o evangelho. Saiam daqui e preguem o evangelho. Tendo ouvido isto, logo ao amanhecer, eles entraram no templo, os apóstolos entraram no templo e ensinavam lá. Quando chegaram os sumos sacerdotes, os que estavam com ele, convocaram o Sinédrio e todo o conselho dos anciãos do povo de Israel e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Mas quando os guardas chegaram lá, que surpresa, não os encontraram no cárcere. E voltando, relataram, dizendo: encontramos a prisão fechada, com toda a segurança, as sentinelas nos seus postos, junto às portas, mas abrindo as portas não encontramos ninguém lá dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram estas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isto. não entenderam o milagre. Nesse momento alguém chegou e lhes comunicou: vejam, os homens que os senhores prenderam estão no templo ensinando o povo. Então o capitão e os guardas foram e os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. O povo estava sendo abençoado com a mensagem recebida. Trouxeram os apóstolos, apresentando-os ao Sinédrio. E o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: na verdade, não é verdade que nós ordenamos expressamente que vocês não ensinassem nesse nome, o nome de Jesus? No entanto, vocês encheram Jerusalém com a doutrina de vocês e ainda querem lançar sobre nós o sangue desse homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. E amados, continua sendo. Se há necessidade de uma escolha entre líderes que de fato prejudicam a nossa comunhão e o nosso serviço, é o momento da verdade. É o momento da santa, me permitam esta palavra, a santa desobediência. A desobediência por causa do nosso compromisso e da nossa aliança com Deus. Ah, meus amados, a palavra de Deus é muito clara a respeito de como devemos exercer a nossa cidadania no tocante ao nosso relacionamento com as autoridades. Eu ainda devo dizer que, naturalmente, quando nós, em nossas nações, no lugar onde vivemos, somos levados a desobedecer às autoridades porque elas procuraram tolher a nossa liberdade de comunhão com Deus, até uns com os outros e no cumprimento da vontade de Deus, nós precisamos entender que a nossa desobediência provavelmente trará consequências à nossa vida. Então, o papel daquele que é cidadão dos céus, mas que agora está na terra, é assumir o risco desta dificuldade, desta perseguição ou desta prisão. Talvez alguns dos amados tenham lido a história do teólogo cristão Dietrich Bonhoeffer. Na Segunda Guerra Mundial, na Alemanha, quando de fato viver debaixo do tacão de Hitler se tornou uma total impossibilidade, ele resolveu participar do levante contra Hitler. Foi apanhado, foi aprisionado, passou ali muito tempo e morreu ali. Mas este Dietrich Bonhoeffer, que agiu de acordo com os verdadeiros princípios da palavra de Deus e chegou à desobediência porque foi uma escolha que chegou para ele fazer e que no fim uma escolha que chegou para os cristãos da Alemanha naquela época, ele escreveu nas suas cartas da prisão, ele escreveu o seguinte para os demais cristãos, e nós podemos ler este escrito, inclusive hoje. É um escrito extremamente inspirador. Ele disse assim: como o cristão escolha o seu sofrimento? Como o cristão escolha o seu sofrimento? Porque vivendo no mundo como ele é, onde há mais ímpios do que obedientes e dedicados a Deus, haverá sofrimento. E nós devemos estar bem cônscios de nossas responsabilidades e bem certos, por causa desta orientação de Pedro e de Paulo a respeito de como devemos viver em relação às nossas autoridades, que nós saibamos tomar a decisão certa, segundo a vontade que Deus tem para cada um de nós. Naturalmente que esta decisão difícil de ter de desobedecer não é algo que será inspirado por líderes da igreja, por todos. Mas é cada um deverá tomar a sua decisão se ela se tornar necessária. Eu quero relembrar na conclusão o que tratamos hoje, as coisas sobre as quais meditamos hoje à noite. Nós devemos nos submeter às autoridades. Este é o ponto principal do texto. Porque eles são ministros de Deus e foram chamados por Deus para promover justiça e paz. Nós devemos demonstrar a nossa submissão às autoridades, obedecendo às leis, respeitando essas autoridades e contribuindo para o bem da sociedade, contribuindo com nossas boas obras. A nossa submissão é por causa do Senhor. No nosso caso específico, é porque nós cremos em Cristo, o nosso único e suficiente Salvador. Reconhecendo assim que as autoridades devem ser honradas, mas Deus deve ser obedecido e temido. Deus nos ajude a colocar tudo isso em prática, que nós não tenhamos nenhuma dúvida a respeito da orientação segura que o Senhor nos deu e continua nos dando por meio da sua palavra. Amém.
Compartilhe com seus familiares e amigos. Ah, e não esqueça de seguir a gente nas redes sociais, @PIBManaus. Até a próxima!